Uma pergunta hoje à noite, eu queria só frisar que não é pergunta. No passeio, domingo, quem não estava... Domingo não, segunda, né? Foi o passeio. Eu contei aqui na Yeshivá para vocês uma história com aquele aluno da Yeshivá Gvoá. Tem um aluno da Yeshivá Gvoá que ele é rabino na Colômbia. Ele ficou rabino na Colômbia. E ele tem um filho de 3 anos. E ele está fazendo lá muita coisa boa. Ele me contou que quando ele chegou lá, tinha 2 famílias comendo cachê. E agora tem 15 famílias comendo cachê. Ele chegou faz 1 ano, ele chegou. E também mulheres indo no mikve, tem mais do que tinha. Ele está fazendo muita coisa boa lá. Só que não tem nada, é um deserto a Colômbia para Rinur. Tem uma escola lá, que eles estão muito orgulhosos com a escola, que tem 500 alunos. Os 500 alunos, 50 são judeus e 450 são goyim. É a escola judaica da Colômbia. Tá? Então não tem nada. E ele tem um filho que fez halak agora há 3 anos e ele não sabe o que fazer. O que, que se faz? Ele está adorando, está colocando dinheiro de lado, está fazendo muita coisa boa do Hanyut. Só que... É? Eu falei para ele que eu vou falar. Deve estar no meio. Eu estou falando aqui uma pergunta que o Thomas Glezner me fez. Olha só, Maurício, pergunta boa. E ele me perguntou o que ele faz. Quanto tempo ele pode ficar lá? Por causa do filho dele, que tem 3 anos, já rinur e tudo. Então, falamos no passeio sobre isso. E a conclusão que chegamos no passeio foi o que eu respondi para ele mesmo. A conclusão foi, pessoal, talvez tem lugares que pensam diferente, nós respeitamos, tá? Mas, assim, o mundo que eu vivi, que eu cresci, é que a gente não pode sacrificar os nossos filhos por causa de outras pessoas. Não podemos. A gente tem que ajudar, mas se chega uma hora tem que sacrificar os nossos filhos, então não. Vai embora, vai levar teu filho para um lugar que tem heider, que tem sim. Ah, e o que vai ser com essas pessoas? Hashem tem os seus jeitos. Ele vai embora, de repente Hashem vai colocar na cabeça de uma pessoa para ir para lá que não tem filhos. Assim que eu fui educado, tá, pessoal? Assim que acho que afado, modo geral, assim, do Lama Torá, Lama Litaí, assim, da Deshivot, é que a pessoa não, nem tem que e nem pode sacrificar o Ruhaniut dele, o Ruhaniut dos filhos dele, por causa de outras pessoas. Então eu falei para ele, eu liguei para ele, ele me ligou ontem de novo, eu falei para ele que fica mais 1 ano, 2 anos, como vocês falaram no passeio, tá certo? Mas depois, se não acontecer nada, se acontecer alguma coisa, um heider é outra coisa. Mas se não tiver heider com Skype, como ele falou, isso não é negócio, tá?
Na Tailândia tem isso.
Quê?
Na Tailândia tem shluchim em toda a cidade, eles têm filhos.
Sim.
Então eles estudam pelo computador.
Então, eu sei, mas não tem ambiente, tá certo? Não tem ambiente, tá? É muito importante uma criança, um ambiente bom. Eu não falo que... Tem pessoas que fazem isso. Eu sei que tem shluchim de Chabad que fazem isso, como Yanif contou pra gente lá do negócio. Deus me livre, não falo que tá errado, tá certo? Quem sou eu pra falar que tá errado? Mas em Chabad se costuma fazer... Eles têm um Sirut Nefesh muito grande para Kiruf, o Chabad. E eles têm Dureba, Abrahá deles que eles têm, sem criticar, tá certo? Mas assim, no mundo, de modo geral, o mundo costuma diferente. Assim, não vai sacrificar o filho, então até 5 anos, por exemplo, em Porto Alegre, tá? Desde que eu estou aqui, eu estou 20 anos aqui no Brasil, que eu voltei, já tiveram 6 ou 7 shlichim lá em Porto Alegre, tá? Do Kiruf. O que acontece? O shliach chega, aí nasce um filho, nasce 2 filhos, até 4, 5 anos, aí vai embora, vai para São Paulo, aí vem um outro shliach, já foi trocado, por quê? É isso. Eles esperam até a criança ficar, agora está lá o Simon, quem conhece, se lembra da Yeshivá? O Simon é rabino lá, está com um filhinho pequenininho, vai crescer. Antes estava o Daniel Pressman, estava o... Vários, da Yeshivá de Cutia também. Chegou, fez 4, 5 anos, aí foram embora. Esse que é o nosso costume, tá? Aí o Thomas Glezer me perguntou agora, mas então tem uma pergunta de Purim. Esther Amalcá, ela sacrificou o Ruhaniut dela, a vida dela, para Am Israel. Ela casou com um cara nojento, Ahashverosh, um goi nojento, para salvar Am Israel. Então a gente vê daqui que sim pode sacrificar o Ruhaniut, a vida da pessoa, por causa de outras pessoas. Quem sabe a resposta para essa pergunta?
Não tem muita diferença entre as duas. No caso de Esther, também todo mundo foi contra.
Bem, Tomás, esperando você, Tomás. Ele é o autor da pergunta. Quê? Olha só, pessoal, essa pergunta... Vem cá, Tomás, senta aqui. Você é o rabino hoje à noite, vem. Então, a pergunta do Tomás, eu já falei para ele a tua pergunta, tá? A pergunta do Tomás foi que a Esther, ela sacrificou a vida dela por causa de Ahasuero, de Amisredo. Prestem atenção, pessoal. Esther não sacrificou a vida dela por causa de Amisredo. Está errado, não está bem contado essa história. Quando Esther casou com Ahasuerosh, ainda nem tinha que zerar para Amisrael. Esther casou com Ahasuerosh simplesmente porque Ahasuerosh queria casar de novo, estava com saudades da esposa dele. Então ele foi procurar uma esposa e ele fez uma muito grande, e todas as meninas, todas as mulheres. E Esther foi a mulher mais bonita que ele achou para Ahasuerosh e ele casou com ela. Quando Esther casou com Ahasuerosh, a priori, pessoal, já está pachuta falando, ela nem sonhava que vai acontecer. A Kadosh Baruch Hu, ele sim pensou nisso, a Kadosh Baruch Hu. Mas Esther casou com Ahasuerosh forçadamente, não queria casar, mas Ahasuerosh queria acabar com ela, precisava casar, e ela não pensou nisso, que ela está casando agora para sacrificar assim para Am Israel. A Kadosh Baruch Hu que fez isso, ele sim, ele pensou nisso quando ele fez isso, para depois, no futuro, daqui a alguns anos, Esther salvar Am Israel, verdade. Mas ela, Esther Amalcá, ela não pensou nisso quando ela casou com Ahasuerosh. Ela foi chorando para Rupá. Rupá, eu falo, né? Com Ahasuerosh, não tem Rupá, né? Mas para casar com Ahasuerosh. Mas daí vem a minha pergunta, para continuar o pensamento do... Então, a pergunta em si está errada. A Esther não casou para sacrificar para Amisrael. Acabou sem saber o que vai acontecer. A minha pergunta é essa. Esther poderia, se ela soubesse que isso... Ela não queria casar com Ahasuerosh, nem sonhou nisso, que vai acontecer. Mas se ela soubesse que vai acontecer isso, será? Ela poderia sim casar com Ahasuerosh, sabendo que vai fazer, vai casar com um goi nojento, mas para salvar Am Israel, ela poderia fazer isso?
Mas era diferente.
Por quê?
Daí não ia sobreviver nem o filho dela, ele ia matar o estrela inteiro, inclusive os filhos dela. Então daí, que adianta...
Deixa eu ver. Quem mais concorda com...
O corpo é diferente também. Uma coisa é no Rafaniut, pode vir alguém.
Sim, aqui era o Rafaniut. Aqui era o Rafaniut.
É, ia matar todo mundo. Na prática, ia matar o corpo da pessoa.
Ah. Então ele podia, você fala.
Não, é diferente.
É, podia é sacrificar diferente. O Rafaniut dela pra tentar salvar a Amisrael.
Aqui é físico.
Mandy? Júlio?
Só que ela não se sacrificou, ela se garantia, tipo. Mas o filho, você
tem que garantir seu filho. Mas ela se garantia.
Entendi. Ela se garantia, não é que ela se sacrificou
o filho dela. O Betinho falou que ela era... Eu sei, mas ela poderia casar com um goi, pensando em salvar Am Israel com isso?
Talvez ela não ia levar tanto dano disso. Sim.
Ah, por isso você está falando, porque ela era tzadiká. Breu, o que você fala?
Estou com o Júlio e com o Joe. Ela era especial, ela era de Sadek. E é uma questão de totalmente diferente. Mas você sacrifica o seu filho, você sacrifica o seu filho e de todos os outros.
Entendi. Então, olha, sim.
Tiveram outros exemplos na história.
Que o quê?
Que eles são sacrificados.
Por exemplo?
Por exemplo, tem Yudit.
Quem?
Yudit. Não, matou, cara.
Não sacrificou. Como é que sacrificou? Era um plano bom. Sacrificou.
Foi forçado, até
esse é um plano desde o começo?
Não, isso se colocar, pessoal, se colocar em perigo para salvar Am Israel, isso é uma coisa. A minha pergunta é, se assimilar para salvar Amisrael, casar com goi, o Yehudi casar com goi para salvar Amisrael. Esther poderia casar, essa é a minha pergunta aqui, Esther poderia casar com Ahasuerosh sabendo que vai sabendo que vai salvar a Israel.
Isso que você falou, divide entre o corpo. Fala, o corpo você pode sacrificar, mas a Neshama não é igual ele falou. Esther sacrificou.
Muito bem. Muito
acho
bem.
Que isso não é oração de Hashem, que a Esther ela seja negligente e tal. Então a Hashem não ia permitir que por um monte de gente se ia morrer por causa de uma verá dela, talvez de casar com Goy e tal. Não ia fazer isso.
Difícil de saber, difícil saber os resumos de Hashem, tá, Ariel? Difícil de saber. Teria uma pergunta já que estamos perguntando? O que você acha?
Uma salvação viria por causa de uma verá?
Era, pode falar que a chama Nismor, que é
uma pergunta. É bem polêmica essa história. Você está entrando aqui em coisas muito polêmicas. Tá bom, fala.
Até onde vai essa casar só aqui também?
Tipo, é tudo. É uma pessoa que casa com goi pessoal. Vocês saberem, ela está passando para o outro lado da religião, tá? A pior coisa que tem é casar com goi. Então, casar com goi nojento como Akashverosh, desculpa, tá? E morar com ele, isso é uma coisa... Isso, olha, eu quero que vocês saibam, eu fiz uma pergunta hoje, de manhã, para os Bahurim, aqui no Migalá Terceira, eu falei para ele, tem uma pergunta para a Megilá. Eu falei assim, isso que a Esther casou com a Akashverosh, como falei antes para vocês, isso, ela casou porque precisava casar. Foi um decreto que ele queria casar com ela, Akashverosh. Mas Seteda foi uma tragédia para ela e para Mordecai. É uma tragédia. Pode imaginar Esther Amalcá, uma tzadiká, ter que casar com Goi. É uma tragédia isso. Então eu perguntei para os Bahurim, por que a Megilá conta quando Mordecai tzadik ouviu que dois funcionários do rei querem envenenar o rei, o que, que ele fez, Mordecai Tzadik? Lembra da história? Só de se lembra? Quê? A Megilá fala, a Megilá conta que Mordecai ouviu, ouça pessoal, Mordecai ouviu dois funcionários que querem planejando envenenar o Achashverosh. Mordecai contou para Esther, Esther contou para o rei, para Achashverosh, e ele marcou, ele escreveu, e penduraram esses dois ministros, mataram eles. E o rei marcou no caderno de Zichronot dele que Mordecai salvou a vida dele. Aí eu perguntei para os Bahurim, se eu fosse Mordecai, eu não falaria nada. Eu ficaria quieto. Eu deixaria ele envenenarem o rei, Achashverosh, e ele morreria. Aí eu faria um lechaim com Esther. Como assim? Eu tenho certeza que Mordecai, ele foi uma tragédia para eles, que Esther tem que casar com Achashverosh, um goi. Foi uma tragédia. Então, se agora eu estou ouvindo que Achashverosh vai morrer, e ficaria feliz da vida, ficaria quieto, ia para minha casa, deixar esperar isso acontecer. Achashverosh morreu e pronto, acabou. Por que, que ele foi contar isso para Esther e Esther para Achashverosh? Quem pode responder?
Talvez seria pior, se ele matasse o rei, ele ia pegar Esther e ia se pegar para ela.
Né? Quem, outro rei ia pegar?
Não, talvez. Haman, né?
Pior, talvez.
Ainda
não,
Haman seria o ministro do... Ele era um ministro.
Talvez.
Se Achashverosh... Falecesse.
Pode falar, morresse, pode falar, sim.
Sim. Haman ia pegar o cargo, não?
Talvez.
Então, melhor.
Eu vou falar, peraí. Depois dessa história, fala Megilá, Achrei Advarim Aele, Gidal, Amelech, Achashverosh, et Haman. Parece que até lá Haman não era uma pessoa tão pegada ao Achashverosh.
É? Tinha pessoas anti-Amistraele e apareceu outra. É melhor você ter um ponto com o rei que está hoje do que seria a possibilidade de um cara que você não tem noção.
Tá, pode ser. Que vai chegar alguém pior ainda. Pode ser. Que foi, Júlio?
Por que ele ouviu? Iam matar, fazer um plano para matar de qualquer
jeito. Sim.
Então, se ele não ouviu, por que ele ouviu?
É sinal que Hashem, que é para ele falar.
Ele morreu, porque ele é
Ouviram, pessoal? O Júlio respondeu, que talvez isso, Mordecai fez a conta assim, por que eu ouvi uma coisa? Por que Hashem fez que eu ouvi uma coisa dessas? Deve ser que é para mim contar para Achashverosh isso, senão por que ele ouviu isso? Hashem poderia ocultar dele isso que ele ouviu. É boa a resposta também. Para mim, essa pergunta é muito forte. Não sei, me incomoda muito essa pergunta. Todo ano no Gilat Esther, quando eu ouço a Megilá, esse episódio, eu falo, mas que burrice que ele fez. Deixaria morrer e pronto, acabou. Pronto, né? Assim, modo de dizer, tá certo? O quê?
Não só esse plano de cores, quando deu a filha Vashti para casar com a Achashverosh, no final deu errado, que ela acabou casando com ele.
Sim.
Ela achou que ia morrer. E quem fica? Ia ser a esposa. Quer dizer, ia ser a...
Ah, ok. A rainha. Tá certo?
Então, aqui, se a Hashemesh morresse, Esther ia ficar.
Verdade? Verdade? Verdade. Eu penso para mim... Vocês falaram também, tá boa, essas respostas. Eu penso para mim, uma outra resposta, sempre que eu falei para os Bakurim, que o nosso Nuriel também falou isso essa semana, que existe um conceito, eu acho que se fala assim em português, os fins não justificam os meios. A pessoa não pode fazer uma coisa errada porque ela quer chegar numa coisa certa. Tzedek, tzedek, tirdof. Tem que ir certo. Se eu ouvir que querem matar o rei, eu tenho que falar isso para o rei. Eu tenho que falar para o rei uma coisa dessas. Ah, eu sairia ganhando se eu não falasse para o rei, mas eu estou omitindo uma coisa que está errado. Eu não estou fazendo nada de errado, mas eu estou deixando de fazer a coisa certa. Mordecai achou que ele tem que fazer a coisa certa e Hashem vai ajudar. E assim foi mesmo. Hashem ajudou, que foi bom que ele fez. Então, não existe isso. Não, então vou ficar quieto, vou deixar isso acontecer. Não, 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 devia falar. Mas eu não sei se está certa essa resposta também, tá? Então, voltando agora para onde estávamos antes, pessoal. Era uma tragédia, isso que Esther casou com Ahasuerus. Ela não queria casar. Entendeu, Tomás? A tua pergunta. Mas a pergunta agora era, poderia, se ela soubesse, ela poderia casar? Que foi, já? Eu quero falar a resposta já. Que foi? Não, que fala você. Que o quê?
É só uma pergunta. Ela casou porque ela estava em perigo, né?
É isso.
Mas se ela não casasse,
sim,
ela também estaria em perigo.
Por quê?
Porque mataria o povo inteiro.
Não, pera. Então depois.
Pera.
Dos dois jeitos. Mas eu falei agora, ainda não tem nenhum perigo. Quando aconteceu o casamento de Esther com Ahasuerush, não tinha nenhum decreto ainda. Não tinha nenhum perigo. Estavam vivendo bem. Ahasuerush era uma pessoa boa. Depois desse casamento, aí começou a história do decreto, a mãe e tudo. Até lá não tinha.
Mas
não tinha.
Quê? É um perigo.
Se ela se recusasse a casar...
Aí ele ia matar ela. Já. Não, ele ia matar ela. Se ela recusasse a casar, ele ia matar ela. Ela teve que casar porque ele ia matar ela, se ela não quisesse. Não existe, não quer casar com o rei. Não existe isso. Ela tinha que casar com ele porque ele ia matar ela, senão. Agora, olha só a resposta, pessoal. Prestem atenção. Isso acho que é fato. Você tem que saber, tá? A pessoa não tem que sacrificar o ruhaniyut dela por causa de outros motivos. Está uma pessoa normal, aqui a história da Colômbia, tá? O rabino da Colômbia. Ele não tem que sacrificar o ruhaniyut dele, o ruhaniyut dos filhos dele por causa daquele lá da Colômbia. Não tem que. É claro que ele tem que abrir mão de certas coisas, claro. Então, é claro que se ele morasse em São Paulo, ele teria muito mais do que na Colômbia. Então, ele pode abrir mão, mas sacrificar o Ruhaniyut, ele não vai conseguir rezar com Minyá, não vai conseguir rezar Ruhaniyut, o filho dele não vai ter rede, não vai ter escola. Ele não tem que sacrificar o Ruhaniyut dele por causa de outras pessoas. A pessoa tem que pensar nela em relação a Ruhaniyut. E se ela tem que ir embora, Hashem tem os seus caminhos. Como foi, como a gente falou, Esther agora, tá certo? A Kadosh Baruch Hu sabe como mexer os pauzinhos. Então a Kadosh Baruch Hu fez que a Ahasuerus casou com Esther, para depois de alguns anos ela conseguir fazer o que ela fez. Mas nós temos que fazer o que é certo para a gente. Certo para a gente é não sacrificar. Esther, se ela fosse uma mulher qualquer, ela perguntou, Rabino, eu posso casar com a Ahasuerus, sacrificar a minha vida, mas eu vou salvar a Israel com isso. O Rabino ia falar para ela, não casa com a Ahasuerus e não sacrifica a tua vida no Hanif. Mas como vai ser com a Israel? Harbesh Luchin Lamakom. Hashem tem outros jeitos. Como fazer para salvar a Israel? Nunca me Yehudi não pode chegar à conclusão assim. Não, se eu não fazer isso, não me sacrificar a minha vida no Hanif, então... Não, quem é você para decidir isso? Você tem a Torá. A Torá fala que não pode. Não pode. Aí como que vai ser com o Am Israel? Vai ter outros jeitos. Vai ter outros jeitos. Hashem acha outros jeitos. Eu falei da Colômbia, eu falei agora, eu contei antes que em Porto Alegre, teve alguns shlichim já que vieram. Ficou 5 anos, o shliach foi embora, aí veio outro shliach. Agora, o tempo todo, tem 4 ou 5 shlichim que passaram em Porto Alegre. Colômbia, a mesma coisa. Ele vai ficar até 5 anos, vai embora, voltar para o lugar onde que ele está. Aí vai chegar um outro shliach, sem criança, vai nascer a criança, próximos 5 anos, outro shliach. Até, cada um de Baruch Hu tem o seu shlichim. Eu sacrificar a minha vida, Ruhani, Porque eu decidi que não tem outro jeito. Quem é você para decidir? Entenderam o que eu estou falando? Esse Talmid, ele está esperando o nenê, Baruch Hashem, está esperando o nenê, o terceiro filho, e ele sabe que é menino, e vai nascer daqui 2 semanas, e ele quer que eu seja o Sandak, viajar para a Colômbia, né? Então eu falei para ele que se não tivesse o casamento do Kivele, que vai ser daqui 2, 3 semanas, eu até iria. Se ele quer que eu vou, eu iria para ser Sandak lá, até para ver o que ele está fazendo lá, né, na Colômbia. Mas não dá, tem o casamento do Kivele e tudo, então ele vai ter que escolher uma outra pessoa para ser Sandak.
Pois é.
Sim.
E se você vai sacrificar o teu filho para salvar 1000 famílias?
Não pode. Não tem o direito. Pessoal, a gente não é. Não somos Deus. Não. Colocar em perigo de vida é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Mas eu sacrificar o Hanil do meu filho por causa de 1000 pessoas, eu não tenho direito para isso. Não tenho direito para isso. Eu não posso fazer isso. Ah, como assim as 1000 pessoas? A Shem tem os seus jeitos. A Shem tem os seus jeitos como fazer. A Shem tem os seus jeitos.
Eu não vou pensar que é egoísmo.
Não, mas não pode. Não pode pensar, mas não pode. O que foi?
Você está falando que você não pode dar a sua vida para salvar outras. E essas...
Eu não falei para dar a sua vida. Eu falei assim, sacrificar a tua Ruhaniut para salvar outras pessoas. Qual a tua pergunta?
Não, eu perguntar se você não pode dar a sua vida para salvar outras pessoas. Tem gente que...
Holocausto.
Não, holocausto. Hoje em dia, granada. As pessoas pulam na granada para salvar...
Isso é outra coisa. Eles estão lutando. Guerra existe, pessoal. Na Torá também existia a guerra, que mandavam soldados para cuidar de Am Israel, para cuidar de Medinat Israel, para cuidar... Os soldados são para isso, para ajudar, para salvar. Então, esse é o trabalho deles. Isso é outra coisa. Outra coisa. Eu estou falando, os soldados, eles estão lá para isso, estão na guerra para salvar o povo. Eu estou falando de Yehudi particular, que ele decidiu que se ele não sacrificar o Hanil dele, então vão sofrer 1000 pessoas. Ele tem certeza que se ele não sacrificar, vão sofrer 1000 pessoas. Está errado. Ele não tem que sacrificar o Hanil dele ou do filho dele, e Hashem vai achar jeitos como salvar. Agora, soldados na guerra, eles estão lá para isso, para ajudar. Deixa eu contar para vocês. Olha só parte da minha história. Uma vez eu discuti com o Rav Shammah sobre isso bastante. Conversamos sobre isso. Foi uma época, eu estava pensando sobre isso. Imagina, olha só, um bachur estudou na yeshivá, discutia yeshivá voar, e viajou para Israel, ficou lá, casou, está estudando. Tem 22 anos, está estudando no colégio. Aí, a gente fala, será? Vamos chamar ele para cá, para o Brasil, para ele ajudar aqui a gente a ensinar. A Yeshivá de Kutia, Yeshivá Gval, Makomo, sei lá. O outro lado, mas pena, ele está estudando lá, ele está crescendo. Qual que é o certo? Chamar ele para cá ou deixar ele lá em Israel, ele crescer? Mas se ele ficar em Israel, quem que vai ensinar aqui? A resposta é, Abishluchim na Makomo. Se ele não vai vir, outra pessoa vai vir. A Shem tem o seu jeito como negociar.
Então,
certo é ele ficar, para vocês saberem. Ele tem que ficar lá em Israel, estudando, crescendo, até que vai chegar uma hora que a Shem vai mostrar o caminho para ele. Sim, como foi comigo, para vocês saberem. Eu estava estudando lá em Israel e a Shem me mostrou o caminho. Eu vim para cá, para o Brasil, e assim aconteceu a história. E comecei a... Se alguém me falasse lá em Israel, Rabino, vem, tem uma yeshivá voar no Brasil, eu nunca viria. Estava ótimo lá em Israel. Então, Hashem tem o caminho dele e fez que eu vim para o Brasil e estou aqui. Então, nós, olha só, essa é a conclusão. Nós temos que fazer, Ruhaniut, estou falando agora, o que é certo, o que é bom na Torá para a gente, Ruhaniut. E saber que Hashem tem os seus caminhos, que como ele faz, como ele resolve os problemas. Nós não temos que resolver. O Rav de Brisk falou, nós não somos o resolvedor de problemas de Hashem. Não somos. Hashem tem os seus caminhos. Nós temos que saber o que é bom para a gente. Se não é nada contra a Torá, é outra coisa. Mas ficar com um filho numa cidade que não tem rede, esse menino não vai crescer com escola judaica, com tudo. Por quê? Porque ele tem certeza que se ele sair de lá, então não vai ter... Vai ter sim, vai ter outros caminhos. Isso está errado. Para terminar, pessoal, mais uma coisinha rápida que eu queria falar para vocês. Sabe o que? Atrasou o tempo. Eu queria de vocês todos, para a semana que vem, uma lição de casa. Eu queria que todo mundo falasse para mim o que ele... Megilat Esther, quero falar para vocês. Fora que é uma história linda, Megilat Esther, muito bonita, mas dá para tirar muita coisa para nós de Megilat Esther, de Midot, de Ashkafá, muito. Dá para tirar muita coisa. Eu queria que cada um pensasse essa semana o que ele consegue tirar de Megilat Esther para a vida dele. para a vida dele, senão que a gente volta a falar quinta-feira, talvez um pouco mais tempo, tá certo?